Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A 4 de outubro de 2017, um grupo de 30 jovens lançou um ataque na província moçambicana de Cabo Delgado, considerado na altura um ato de crime comum, embora com características diferentes de outros registrados, por exemplo, no centro do país. A pouco e pouco, os ataques multiplicaram-se e os autores, embora desconhecidos, passaram a ser chamados de Al-Shabaab e o número de vítimas mortais e deslocados só aumentava. 3 anos depois, e com o Estado Islâmico a dar sinais de poder estar por trás dos ataques, pelo menos nos últimos meses, 1.500 pessoas foram mortas, quase 2.000 estão deslocadas, aldeias onde o Estado não existe, portos foram vandalizados no terreno, o governo teve de apelar à ajuda de grupos privados militares russos e sul-africanos para combater a insurgência, sem muito sucesso até agora. A Amnistia Internacional denunciou hoje que as vítimas do conflito continuam a lutar por justiça, verdade e reparação. A nota daquela organização lembra que os ataques aumentaram 300% nos primeiros 4 meses de 2020, em comparação com o mesmo período do ano passado. Para tentar entender os caminhos e alternativas do governo moçambicano ante a situação, a Voz da América falou com Fatma Mimbili, antiga jornalista e atualmente coordenadora do Fórum de Monitoria do Orçamento, e Jorge Matinho, médico e diretor executivo do Observatório Cidadão para a Saúde. Começa aqui mais uma edição de Agenda Africana. Em tempos de pandemia e com a guerra no terreno, a situação sanitária, por exemplo, é preocupante. Jorge Matinho tem a seguinte leitura.
É preciso compreender que Cabo Delgado é uma província que, dentro do contexto de saúde, também apresenta grandes desigualdades de acesso a serviços. Tem indicadores bastante baixos de mortalidade materna, na saúde materna, por exemplo, saúde infantil, saúde de nutrição crónica. Então, esses indicadores, já em si, são indicadores que mostram um nível de vulnerabilidade e do perfil epidemiológico da população em Cabo Delgado. E com isso dito, né, uma província extensa, né, são quase 17 distritos e 130 unidades sanitárias. Desses distritos, de quais nós estamos a falar, 11 têm, nos últimos anos, registro de ações de insurgentes. O que nós podemos dizer de forma muito clara é de que a estrutura sanitária ficou bastante afetada, não é? Primeiro porque, como temos visto nos últimos tempos, houve um abandono da população das regiões de conflito, nos grandes distritos, mas acima de tudo nós sabemos que as instituições de representantes do Estado abandonaram já esses lugares. Falamos aqui dos administradores, que já não estão lá, falamos de escolas que fecharam, então a saúde não podia ser a exceção. Tendo em conta que há registros de saques que são perpetrados contra unidades sanitárias ou instituições de saúde e de violência contra também provedores de saúde. Então, um impacto muito grande, maior, e tem uma influência enorme no funcionamento do serviço de saúde. Não é? Não há informações muito claras de como é que as autoridades lidam com os problemas lá para poder reverter a situação em termos de repor o sistema sanitário. O que se sabe é que aquelas comunidades que foram abandonar as suas zonas de origem para campos de acomodação, esses aí têm alguns serviços básicos de providência de serviços de saúde, através de brigadas móveis ou unidades móveis, mas tudo isso feito dentro de organizações de caridade e sistemas de qualidade. E isto é um problema bastante sério, porque as últimas notícias que nós tivemos e temos mostram que os campos de acomodação ainda estão em condições deploráveis, não é? Ainda há problemas de água, as pessoas não dormem relento, as pessoas não têm assistência. Então, este é um problema bastante sério. O Cabo Delgado também tem um perfil de doenças ligadas muito à higiene, não só, por exemplo, o perfil em relação ao Covid no país, mas também a doenças de higiene, por exemplo, casos de cólera, diarreia, doenças diarreicas para as crianças. Então, nos próximos tempos começa a época de chuva, e vemos que será um distrito ou uma província que sofrerá bastante. Nesses locais de acolhimento, a situação é bastante dramática, não é? A primeira questão básica é a questão da alimentação e a acomodação, e todas essas duas questões estão a ser oferecidas com limitações devido também a constrangimento de recursos.
Entretanto, no terreno, como o governo moçambicano tem enfrentado a insurgência, que tem feito estragos bem significativos. Fátima Mimbiri, coordenadora do Fórum de Monitoria do Orçamento, diz que a resposta não tem sido a melhor.
A minha leitura sobre a resposta do governo à questão da insurgência em Cabo Delgado é uma resposta ainda muito limitada e, de certa forma, desarticulada, se eu posso assim dizer, na medida em que eu não vejo de forma clara uma estratégia por parte do governo para lidar com os terroristas. É bastante intrigante saber, por exemplo, que já tivemos no campo de batalha e auxiliar as forças de defesa e segurança em Moçambique, mercenários russos que não conseguiram debelar a situação. Depois tivemos os mercenários sul-africanos. A situação continua e cada vez mais com um nível de escalonamento. E me parece que o fato do governo estar a usar uma forma, digamos, dual de interpretar o problema não ajuda a dar uma resposta adequada. Por um lado, o governo não reconhece de forma clara e pública, embora o Presidente da República tenha dito na sua conta no Facebook que estamos efetivamente em guerra. E se estamos efetivamente em guerra, então o nível de intervenção tem de ser diferente. E nós sabemos que neste momento quem está a liderar as ações no terreno é a polícia, apesar de ter lá militares. Portanto, é uma força conjunta da polícia e dos militares, mas nós sabemos que a polícia tem uma função específica, que se calhar, se já estivéssemos numa situação de declaração de guerra, a polícia estaria a ter um papel mais de proteção e de apoio às comunidades e até de controle da circulação das pessoas, enquanto os militares estão efetivamente no terreno a debelar a situação. Mas mais do que ter os militares no terreno a debelar a situação, é importante que seja clara a forma como o próprio Estado, o próprio governo vai mandar os seus militares para o terreno. Neste momento, não me parece, por aquilo que tenho estado a assistir, que haja uma estratégia muito clara. Por exemplo, eu não consigo perceber como é que os insurgentes se antecipam sempre em relação às nossas forças de defesa e segurança. Não consigo perceber como é que os insurgentes conseguem saber das posições das nossas forças de atacar. Portanto, eu acho que há algum problema estrutural dentro e um problema até estratégico, se posso assim dizer, dentro das forças, que não permite que eles logrem resultados. Eu penso que isto tem de ser investigado. Nós sabemos que temos um serviço de inteligência do Estado, de segurança, de inteligência do Estado. Temos, ao nível das Forças Armadas, também serviços de inteligência militar. Não consigo compreender qual é o papel que esses serviços têm estado a desempenhar para auxiliar no processo de resposta a esses casos de insurgência. Portanto, enquanto nós não usarmos ao máximo aquilo que são as forças que nós temos, o CISI não existe apenas para estar a escutar conversas da Fátima, para estar a investigar com quem a Fátima fala, e uma Fátima que não representa perigo nenhum, tem de estar em condições de se infiltrar. Se os insurgentes se infiltram nas Forças Armadas, como se tem estado a sugerir, por que as nossas Forças Armadas não se infiltram no grupo dos insurgentes? Até lembrando que os insurgentes estão a recrutar ao nível local. O que é que custa nós criarmos uma estratégia que nos permite conhecer melhor o inimigo e poder atacar de forma consistente? Então, me parece que aqui a intervenção das Forças Armadas é de dar a parecer que há uma resposta a acontecer, mas que, na verdade, eles estão talhados à derrota. E isso me preocupa porque estamos a levar jovens, pais de família, para uma guerra que não que parece que não queremos vencer. E nós precisamos de ter uma estratégia muito consistente, desde a prevenção, no sentido de envolver as comunidades na participação contra o terrorismo, fazer perceber que aquela situação não é normal, não é boa, a munir os jovens de capacidade para eles poderem dizer que não, que eles não aceitam se juntar aos insurgentes e até serem eles próprios a fazerem a vigilância em nome do próprio Estado. Então, há algum lugar, há alguma fuga, alguma fragilidade em algum lugar que nós ainda não conseguimos captar e é por isso que nós não estamos a conseguir a lidar com a situação.
Entretanto, aquele observador e ativista acredita na mudança de cenário, mas depende das elites do poder.
A mudança do cenário é possível de acontecer, sem dúvidas, mas depende muito da seriedade do interesse de querer resolver esta situação. Enquanto houver ganhos por detrás desta situação, sem dúvidas que essa situação vai se prolongar. Quando eu digo ganhos, é no sentido de se houver no conjunto da nossa ONU SEI, da nossa elite política, pessoas que estão a ganhar com esta situação da instabilidade, sem dúvidas que a situação vai prevalecer. Agora, é preciso que haja uma mobilização, que ao nível do Partido Frelimo, que é o partido dominante, o partido dirigente do nosso país, possa mobilizar os seus membros, sobretudo aqueles que têm influência sobre os processos e que possam estar a ter alguns ganhos em relação a esta situação, no sentido de fazê-los perceber que os ganhos que eles têm são bastante temporários e que o melhor a fazer é garantir que essa situação se estanque e que se reúnam todas as forças necessárias, toda a inteligência que existe. E quando nós falamos da elite política do Partido Frelimo, estamos a falar sobretudo dos antigos combatentes, que são detentores de algum conhecimento de guerrilha, a envolver o pessoal da RENAMO também, que tem domínio da guerrilha, até porque penso que esta deve ser uma oportunidade de trazer a RENAMO e mostrar a RENAMO que ela pode ser relevante e útil a trabalhar conjuntamente com o governo para resolver um problema dos moçambicanos que afeta não só pessoas ordinárias como nós e membros do Partido Frelimo, mas também afeta membros da própria RENAMO, daí que é importante mobilizar-se. Penso que também encontrar uma estratégia de engajar, recuperar ou recobrar a confiança junto das comunidades, de modo a que elas, sejam elas os vigilantes, digamos assim, da situação, que possam, de certa forma, até responder, em alguns casos, pontualmente. Significa, portanto, poder muni-las de alguma capacidade, de algum treinamento nesse sentido.
Organismos não governamentais, investigadores e analistas apontam para uma visão integrada para a província, onde estão os maiores recursos de gás do mundo, mas que também tem uma elevada taxa de pobreza. Fato Nimbiri defende uma abordagem mais abrangente, a nível do país. Um plano Marshall.
As iniciativas lançadas para desenvolver Cabo Delgado podem sim ajudar a reduzir a insurgência, mas penso que a médio e longo prazo, ok? O ponto importante é tudo, a eficácia destas iniciativas depende muito do estudo que se possa ter feito para compreender o fenômeno. Se achamos que o problema de Cabo Delgado é meramente um problema social que deriva da exclusão no acesso às oportunidades, pode ser que esta iniciativa e a forma como ela vai ser implementada pode dar uma resposta rápida ou pode emitir um sinal rápido que pode ajudar a reduzir a apetência das pessoas se juntarem à insurgência como um mecanismo de terem ganhos. Okay? Mas se nós só estamos a lançar a iniciativa sem termos feito estudos profundos para compreender as razões profundas ou várias por detrás delas, então podemos estar a implementar uma iniciativa que no final do dia vai ser mais uma iniciativa que não vai ter impacto nenhum. Então, eu penso que a eficácia desta iniciativa, os resultados dessa iniciativa estão muito dependentes daquilo que é o nível de investigação, de análise, de compreensão do problema que o governo possa ter. Sem dúvidas que nós temos muitos problemas, muitos riscos que emanam de instabilidade nos países, que emanam da exclusão social. Os cidadãos não se sentem parte desta sociedade, não se sentem úteis nesta sociedade, não sentem que têm acesso às oportunidades nesta sociedade. Então, eu penso que mais do que pequenas iniciativas, o que nós precisamos é de uma espécie de um plano Marshall para este país. Como é que nós vamos garantir um desenvolvimento sustentável, equitativo, em que todos tenham acesso essas oportunidades? Para mim, a questão de fundo aqui é que o Estado tem de criar um enabling environment para que os cidadãos possam empreender, crescer de forma independente e autônoma. Isto é um desafio muito grande para quem mantém o poder a partir do clientelismo. Não adianta implementar iniciativas paliativas aqui e ali. O que nós precisamos é ter um plano de desenvolvimento robusto e sustentável deste país. Um plano que os cidadãos moçambicanos todos conhecem e sabem que eles vão beneficiar deles. É preciso pensar na possibilidade de deixar as pessoas crescerem e tornarem-se milionárias. Isso não só vai ajudar as pessoas individualmente, como vai ajudar também o próprio país a sair desta escalada de dependência. Porque hoje é Cabo Delgado, mas não sabemos, tendo em conta as vulnerabilidades em Nampula, o que é que vai acontecer. Tivemos a situação no centro de Moçambique e foi justamente pelas mesmas razões. Agora estamos a ouvir que há ataques em Niassa. A polícia diz que é criminalidade, é uma situação isolada de criminalidade comum, mas é preciso lembrar que em 2016 houve um atentado a uma esquadra em Niassa. Na altura acusou-se a Renamo de ter perpetrado este ato e a Renamo distanciou-se, inclusive disse que nem tinha conhecimento da ocorrência desta situação. Em 2017 ou 2018, se não me engano, também houve um segundo ataque em Niassa. E este é o terceiro ataque e nós continuamos a achar que é uma situação isolada. Já devíamos ter um alerta sobre o caso de Niassa, e nós sabemos que Niassa tem muita porosidade, até porque a questão da mineração em Lupilites, que atrai muitos imigrantes ilegais estrangeiros. Temos a questão de que é uma terra muito vasta, com muito pouca utilização. Portanto, tem muitos lugares que quase ninguém chega lá, que quase ninguém vive lá. Então, eu penso que nós temos de olhar para a questão da insurgência em Moçambique, não só de forma isolada, de Cabo Delgado, mas é preciso fazer uma leitura, uma análise das vulnerabilidades do país, de onde que se debela em Cabo Delgado, para onde que esta situação pode migrar. E pode ser que Niassa nos esteja a chamar, a lançar uma luz vermelha de alerta.
Fátima Nimbir, coordenadora do Fórum de Monitoria do Orçamento, e Jorge Martina, médico e diretor executivo do Observatório Cidadão para a Saúde, foram os convidados desta edição de Agenda Africana sobre os 3 anos de insurgência em Cabo Delgado, os caminhos para o futuro. Eles foram entrevistados por Amancio Miguel. Edição e apresentação, Álvaro Lúcio Andrade.